13 começando, Rádio da Universidade Católica de Pelotas, nesta segunda-feira, 3 de maio, 2021, Leonir Baade, conosco aqui no estúdio, na ponta da linha, doutor Jader Marques, lançou recentemente no Estado o Movimento em Defesa do Júri, que estará também aqui em Pelotas. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, meu amigo. Como estão? Boa tarde a todos os ouvintes.
Satisfação em recebê-lo aqui no 13 Horas, para a gente falar um pouco dessa ideia, né, que está na sua publicação. A partir de uma mudança no Código Penal, é isso?
É isso. Estão vivendo agora uma movimentação da Câmara, a comissão do projeto de reforma do CPC, apresentou um substitutivo que altera significativamente o Código do Processo Penal. E naquilo que importa, sobretudo para quem trabalha com o Tribunal do Júri, né, vem um novo procedimento do júri por aí, um procedimento bastante diferente, que vai alterar de maneira bastante significativa o modo como a gente enxerga o Tribunal do Júri há tantos anos. Então, nós temos um código que é de 1940. De lá para cá, um código que vem sofrendo reformas pontuais, reforma um artigo aqui, muda algum instituto. Em 2008, houve uma alteração bastante significativa de todo o procedimento do júri, uma reforma ampla, só desse aspecto. Eram as reformas pontuais da comissão levada pela jurista Ada Grinoso, numa época em que se viu que, bom, nós estamos tentando há tantos anos mudar o código inteiro que não vai dar certo. Então vamos dividir em várias reformas pontuais. E assim foi. Em 2008 entrou uma reforma que mudou bastante o júri, mas fez aquilo que nós não queríamos, né? Que gerou uma coxa de retalhos. Nós temos um código péssimo, né? Cheio de incongruências e de problemas. E agora, com essa ideia da comissão de fechar um projeto geral de reforma, de um código completamente novo, uma tramitação que vem desde 2008, 2009, 2010, houve algumas alterações, um substitutivo, e anda lá pela Câmara esse projeto à espera de um encaminhamento para votação. Depois da pandemia, tentaram movimentar em 2020 o projeto, não tiveram muito êxito, mas agora a determinação do deputado, que é o relator, João Campos, é de terminar definitivamente, votar esse substitutivo aí e mandar esse TPP para discussão com a sociedade, tentar aprovar isso aí.
No
bojo disso vem um novo júri.
Não é uma coisa meio ultrapassada na sua... No contexto hoje de informações, eu vejo pelo seguinte: o Tribunal de Júri é composto pelo Conselho de Sentença, né, que acaba sendo quem decide. E hoje, com a gama de informações que tem, redes sociais, né, não há como um Conselho de Sentença seja imparcial. Ele vai pro Tribunal do Júri já completamente feito pelos grandes conglomerados de comunicação, no meu entender, né? Perde um pouco aquele sentido.
Então, sabe que o Tribunal do Júri preserva ao longo de todos os tempos é que, por ser uma composição, em primeiro lugar, aleatória, né? É óbvio que há uma certa identidade, assim, há muitos casos de funcionários públicos, professores, bancários, há uma classe média, assim, na sua maioria, né, pessoas com disponibilidade para estarem ali no julgamento o dia inteiro, né? Então, assim, não é que seja realmente que haja uma diversidade, mas a verdade é que o júri, ao longo das transformações todas que nós vivemos na sociedade, ele não cedeu ao período da ditadura, houve uma série de transformações e ele, com os seus julgamentos, vem se mostrando muito, de certa maneira, ele oxigena aquilo que as pessoas entendem como distribuição de justiça, porque o juiz de direito, por ser formado, por ter uma graduação e por ter uma experiência nas questões jurídicas todas, ele não é mais apto para julgar um homicídio ou uma tentativa de homicídio do que qualquer um de nós. Porque, na verdade, o que acontece no tribunal do júri é que um promotor de justiça conta uma versão de um fato a partir das provas, ele identifica uma dinâmica, ele fala daquilo que aconteceu e ele pede aos jurados que condenem a pessoa acusada porque ela não agiu sobre o amparo de nenhuma causa que tornasse aquela ação dela ali legítima. Não havia justificativa para fazer o que fez, então deve ser condenado. E o advogado de defesa vai mostrar que não, só um pouquinho. A atitude desse cidadão não foi uma atitude de quem quer matar, simplesmente ele agiu porque tinha aqui uma causa, uma legítima defesa, ele estava defendendo a sua pessoa, ele estava atuando para defender um terceiro, ou ele efetivamente não queria matar, enfim. E isso não precisa ser letrado em direito para saber. Quando se faz a comparação sobre a influência ou da mídia ou dos conglomerados, ou seja lá do que for, eu não busco exemplos de outras pessoas, eu pego os meus exemplos de situações minhas em que a força, o poderio, até o trabalho midiático caminha num sentido e a gente obtém julgamentos na linha do direito. E o caso Kiss, por exemplo, é um exemplo, um paradigma muito bom para isso. Basta ver que em 2017 o caso Kiss foi desclassificado para culposo, né? Foi desclassificado para culposo. Toda a imprensa queria para um outro sentido. Eu já tive julgamento pelo tribunal do júri, muitos aqui, contrariando completamente uma linha, um sentido que a imprensa dava, ou que a própria comunidade, pelas suas... Aí pode, não vamos colocar isso na imprensa, vamos colocar em redes sociais, ou seja lá o que for. Eu acredito que a pessoa que é escolhida na sociedade para compor o conselho de sentença, ela está ali, ela senta naquela cadeira de jurado à espera de que alguém lhe mostre a razoabilidade de um argumento. Olha só, está vendo aqui que essa pessoa está dizendo que viu tal coisa, que fez tal coisa, que aconteceu tal coisa? São pessoas que ponderam o que está sendo dito, as provas que foram produzidas, vêm ali na presença deles, as testemunhas prestando depoimento, e aí eles julgam. E um cidadão chamado Sérgio Moro, que foi juiz, que foi ministro, que hoje eu até não sei mais como é que a gente pode chamar esse cidadão, Sérgio Moro, ele mostrou que usar uma toga de juiz de direito não dá credencial nem de honorabilidade, nem de lisura, de conhecimento de quem quer que seja, né? Porque o cidadão deu uma aula daquilo que nós não queremos como na figura de um julgador.
Na sua opinião, né?
Ele trocava...
Na sua opinião.
E na do Supremo, né?
Não, digo, essa é uma opinião sua, né?
Não, é a opinião do Supremo. Ele foi declarado agora
suspeito. Sim, mas o comentário jocoso é seu. O comentário irônico é seu. Sim, porque eu não concordo.
Eu não sei qual é que é a sua ligação com o Sérgio Moro, mas eu estou dizendo que...
Não, nenhuma.
Ao falar do juiz de direito, não há uma garantia de que nós tenhamos aí alguém melhor que o jurado por si só, pelo fato de ser juiz de direito. Porque nós somos pessoas desonestas, entende? Em todas as áreas. E esse juiz, quando trocou mensagens com os promotores, ele violou aquilo que é a garantia de qualquer réu, que é exatamente a palavra que o senhor usou, a imparcialidade. Eu estou usando esse exemplo para dizer que o juiz ou o jurado são pessoas que nós pressupomos e temos enfim, temos o dever até de entender assim, são pessoas que vêm para fazer o seu melhor ali, né? O conhecimento jurídico não afasta o jurado da possibilidade de julgar os fatos, porque são fatos da vida, né? O homicídio é um fato da vida, tentativa de homicídio, isso não afasta, eu acho que até a gente tem um ganho, porque daí não fica preso a certos dogmas jurídicos, a certas regras. O jurado é sempre muito aberto para isso. Então, esse é um lado positivo. E esses episódios, como o caso desse juiz Sérgio Moro, que não dá para chamar de juiz, né? A grande questão é que hoje ele é advogado, né? Então, enfim, desse cidadão, Sérgio Moro, é que ele, na condição de juiz, né, mostrou que é possível não cumprir o direito, não ser imparcial, não ser, e era juiz, né? Então, como eu falei, o jurado, ele oxigena muito, porque ele mostra que alguém do povo pode ser absolutamente imparcial e julgar de uma maneira correta, mesmo sem conhecimento técnico.
Tá certo. Criminalista Jader Marques, advogado, né, que recentemente lançou no Estado um movimento em defesa do júri, o MDJ, né, falando aqui para o 13 Horas da Rádio Diversidade, ele que vai atuar no júri popular, no caso da Boate Kiss, né, onde morreram 242 pessoas lá em 2013. Pedro Piegas aqui conosco, né, o Cleito já está aqui, né, e também o nosso convidado, né, o Sérgio Renan Alves. Nós vamos falar de azeite, o azeite Dom Feliciano. Doutor Jader, muito obrigado pela participação aqui no 13 Horas, abrindo a semana, né, doutor Jader Marques, e tem o objetivo aí de trazer à sociedade brasileira esse debate sobre as propostas de mudança no Código de Processo Penal que estão em curso aí no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua disposição de participar do nosso programa.
Eu que agradeço e deixo aí um convite aos criminalistas e às criminalistas, advogados e advogadas, que fiquem atentos, especialmente porque no direito, enfim, há um brocardo que o direito não socorre aquele que dorme, né? Então vamos ficar atentos porque vem código novo por aí.
Tá, ok. E seguidinha também, o senhor acompanha, né, para passar pro Marcelo, né, da sua assessoria, o podcast com o programa, com a participação sua aqui no programa, no 13, aqui para a Zona Sul do Estado. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho.
As nossas homenagens hoje ao ex-ministro da Educação, senador da República, sempre teve o prazer de dizer que se considera integrante da equipe 13 Horas. Quando encerrou a vida pública, voltou para Pelotas, procurou Raul Domingos Farina e disse que iria se representar ao debate, e o fez no terceiro andar do edifício Bom Lavoura, no antigo estúdio do Bom Lavoura, nosso eminente comentarista Carlos Alberto Chiarelli, que hoje comemora 81 anos. Né? Eu vou escrever sobre ele hoje à tarde. Talvez durante o 13 a gente consiga falar um pouco, bater um papinho com ele. 81 anos, no 3 de maio de 2021. Né? Deputado federal, secretário de Estado do governo Simval Guazelli, trabalho e ação social, deputado federal, senador da República, ministro de Estado da Educação, ministro da Integração do Mercosul, né? Lembra da integração? O título era ministro da Integração Regional, quer dizer, regional países, né, do Mercosul, ministro do Mercosul, eu prefiro chamá-lo assim, né? Ele ocupou esses dois ministérios e integrou o Conselho Político do Governo, um homem brilhante, né? Professor respeitadíssimo, escreve magnificamente bem e tribuno conceituadíssimo, né? Então, as nossas homenagens ao ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, 81 anos, no dia de hoje. Fico como Pedro Piaga, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes.
A notícia que ainda repercute, evidentemente, é natural que isso ocorra, é a notícia do falecimento do vereador Paulo do Sítio, que esteve aqui várias vezes conosco.
56 anos,
né? Acabou, contraiu a Covid, acabou sendo entubado e tal, e sofreu muito, né, nos últimos dias, e causou bastante surpresa para todos, né? Porque um jovem político, líder de bairro, se elege vereador em seu primeiro período legislativo, primeiro, né, primeiro mandato, e falece assim, com quanto tempo de Câmara? janeiro, fevereiro, março.
Presta a completar 5 meses, né?
5 ou 4?
Perdão, é 4 meses, 4 meses.
4 meses, né? 4 meses como vereador, né? Ele, quando eu estive internado na Beneficência Portuguesa, ele inúmeras vezes me telefonou para lá, mandou mensagens pelo WhatsApp, preocupado com a minha saúde, né? Nós gostávamos muito dele, era um sujeito muito... Passava assim, todo mundo tinha essa ideia de que era um homem do bem, um homem do bem, sempre disposto a servir, preocupado em prestar serviços a todo mundo e tal. Então, com tristeza, registro aqui, já que é o primeiro 13 horas que a gente realiza, leva ao ar depois do falecimento dele ocorrido no final de semana. Câmara de Vereadores, a vida é assim, né? Ou seja, já há um novo vereador.
Eu até queria aproveitar, porque nós falávamos isso antes do programa começar, eu e tu, e aí tu me contaste uma manifestação que ocorreu nas tuas redes sociais, onde tu mencionava quem é o novo suplente, aí tu postou ali no teu Facebook informando que o novo suplente é o vereador Jônio Soares, que era, se não me engano, secretário adjunto ou diretor executivo da Secretaria de Serviços Urbanos.
31 anos, né?
31 isso. Anos, um jovem.
E aí, teve uma dúvida, será Johnny? Johnny?
Johnny. E tu me dissesse que isso repercutiu de alguma maneira, alguém dizendo assim, vem cá, mas já estão informando que é um suplente, a pessoa acabou de morrer. Não é isso. Todos nós solidarizamos, né? Todos nós, eu acho, nessa altura do campeonato com o Brasil, com mais de 400 mil mortos, já perdemos alguém que nos é caro, ou nos era caro por causa da Covid-19, mas eu acho que as pessoas têm o direito de saber como é que a vida ela segue.
E as perguntas chegam, né? Os famosos pontos de interrogação que acabam chegando. Cleiton, quem é o suplente? Quem é o suplente? Quem é o suplente? Aí começaram a mandar perguntas e perguntas e mais perguntas, e nós respondemos. Até eu fiz contato com o Paulo Francisco Grigoletti Gastal, que é advogado, e com o Pedro Piegas, e eles me deram o nome do rapaz. Né? Eu acho que esse rapaz já esteve aqui no 13 Horas.
Realmente.
Eu acho que já esteve aqui. Aí me deram o nome, a idade dele, etc. Né? E nós noticiamos. Quer dizer, e até a pessoa colocou assim, estão comemorando. Não há comemoração nenhuma, absolutamente. Ninguém está comemorando nada. Nós estamos informando as pessoas que querem saber. E é um direito das pessoas saber. Até fico lembrando...
E é um dever de informar.
De informar. Também. Até fico lembrando, quando o doutor Tancredo morreu, aquele período terrível de doença e tal, o que aconteceu? Morto Tancredo, aquele anúncio feito pelo Antônio Brito, morto Tancredo, houve reuniões madrugada fora, né, com a alta cúpula do governo federal, com qual finalidade? Quem é que assume? É o Ulisses ou é o Sarney? É o vice-presidente ou é o presidente da Câmara que assume? E ficaram debatendo horas e horas e horas. Ninguém estava comemorando em cima do Tancredo, né? Ninguém
todo leitor de jornal, quando lê a notícia da morte de um deputado estadual, um federal ou um senador, todo leitor, ele se já auto-pergunta
perfeitíssimo.
Qual é o suplente, quem assume.
Então, eu te confesso que eu perguntei para mim mesmo,
todos,
quem será o suplente.
Então todos os finais de notícias, dessas, em qualquer jornal que
já,
se preze, qualquer
já trazem,
que
se
preze,
né?
Já informa. Arremata quem é o suplente. Não com intuito, obviamente, sim, nenhuma comemoração, de informar.
E a moça, ela não teve má fé, ela só está tão abalada com a morte do Paulo, do Paulo do Sítio, que ela entende assim, olha, nesse primeiro dia, morreu de madrugada, 1h13 da madrugada, quer dizer, no dia seguinte, dentro do mesmo dia, das 24 horas do mesmo dia, ela entende que hoje era para homenagear a memória dele. Hoje não se fala em sucessor, em suplente, nem em nome, não se pesquisa nome, etc. e tal, porque hoje é o dia para homenagear a memória do Paulo do Sítio. Que bom que fosse assim, né? Mas como disse o Gastal, não é assim, né? É a vida que segue, né? Aquela história, vida que segue. Por que que nós somos motivados a procurar o nome do rapaz e até pedir mais dados sobre ele e tal? Por quê? Porque nós estamos sendo provocados por leitores do site, por leitores do Facebook, por ouvintes de rádio. E afinal, seu Cleito, quem é que assume? Então tem que pesquisar, né? Ninguém estava querendo prestar, digamos assim, não é prestar. Ninguém estava querendo, digamos assim,
menosprezar,
diminuir a dor e o sofrimento. Paulo Ricardo Correia, chegando diretamente de Rio Grande, né? Por favor, pode ser aí mesmo. Paulo Ricardo Correia, homem de rádio, advogado, correspondente do 13 na Noiva do Mar, lá com a sua máscara, né? Lá com a sua máscara. Seja muito bem-vindo. Não precisa, em Paulo Gastão Neto. Olhando para ele, ele te lembra de quem? Tu lembras de quem? Parecidíssimo mesmo, né? Impressionante, né? Hein? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Cleiton. Uma grande honra estar aqui pessoalmente.
É a primeira vez?
Não.
Não, ao vivo?
Terceira vez ao vivo. Uma grande honra. E às vezes eu mesmo me assusto, Cleiton, quando no espelho me olho, eu acho que estou vendo meu pai.
É impressionante. Não, olha aqui, eu estava longe do microfone, olha aqui. Ele está longe do microfone, tem que puxar o microfone mais para junto dele. Olha aqui, ó. Bom, moral da história.
Desacostumado.
Eu fui comentarista do teu pai. Teu pai narrava e eu comentava. A famosa fase do Flávio Minuano na Boca do Lobo, né? Os grandes jogos do Flávio Minuano eram narrados por Paulo Corrêa e comentados por mim.
Ontem,
e nós nos tornamos muito amigos.
Ainda ontem, eu e um grande amigo também comentávamos a infância, sobre a infância, recordávamos. É incrível que depois dos 50 a gente começa a recordar a infância.
Ah, vocês já estão com 50?
Não, depois dos 50.
Mas é parecidíssimo.
Recordávamos a cobertura que a RU fazia dos jogos e esse amigo dizia, era o Cleiton e Volney.
Volney Castro, isso mesmo, grande narrador, Volney Castro.
E aí Volney
Castro, Paulo Corrêa.
Essa conversa começou às 11 horas da noite e quando vimos já eram duas horas da madrugada e
olha aqui,
continuava.
Num tempo em que se tinha Gilson Tilma, Luiz Carlos Martínez, narradores de futebol, me ajuda, Gastão. Gilson Tilma, Luiz Carlos Martínez, o Fernando Cunha, Fernandinho Cunha, o Edson Luiz já é mais recente, né? Ou é mais novo, o Edson Luiz já é mais recente como narrador. Meu Deus, o Paulo Martins na Rádio Pelotense, lembra? Na rua da Rádio Pelotense. Gleis Jardim, depois Gleis Santana, quando
depois
deputado
Santana.
Passou. Né? Fora outros que eu possa ter esquecido agora, né? Narradores de Rio Grande, lembra de mais algum de Rio Grande?
Nós tivemos grandes repórteres também, Sérgio Sati.
Sérgio Sati, falecido há pouco, né? Isso.
Foi quando estreiei no teu programa, inclusive,
quando
fazendo essa triste homenagem, né?
O Sérgio Sati, eu me lembro.
O Sérgio Sati, famoso Bolota.
O Bolota, famoso Bolota, né?
Coisa gostosa, né? A gente recordar essas coisas.
Lembranças.
Mas agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente. Se tu lês aí meu SMS, eu chamei de mesa oval, porque... fazendo um trocadilho aí com o famoso salão oval, um salão amarelo, mas a mesa oval no salão amarelo. Obrigado pela recepção, Cleiton.
Tu sabes que uma coisa que eu leio muito sobre Getúlio Vargas, e no Palácio do Catete, o Getúlio era perdidamente apaixonado, não pelo gabinete presidencial, mas pelo salão que ele mais gostava de trabalhar, no salão amarelo. Não, o Salão Amarelo do Palácio do Catete era o preferido de Vargas. E aqui, batizado pelo José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano, professor José Gomes Neto, o Salão Amarelo, batizado por ele, ganhou esse nome quando o programa veio para cá em agosto de 2000. Veio para cá em agosto do ano 2000. Até então, no 302 do Balavoura. Bom, lá tu nunca visitaste o 302 do Balavoura, né? Onde o 13 viveu a sua primeira fase histórica. Bom, deixa eu apresentar para vocês, transformarmos uma conversa envolvendo a turma toda, deixa eu apresentar o Sérgio Renan Alves, que produziu nada mais, nada menos, né? Primeira safra, edição limitada, ano de 2021. Produziu nada mais, nada menos que o azeite Extra Virgem Prêmio Dom Feliciano, um azeite produzido, Paulo Ricardo e Pedro, produzido em Pelotas, viu? Azeite Pelotense, só, viu só? Já fiz as fotos da garrafa, todo mundo está curioso, já se consegue no mercado, o Genovese Vinhos quer esse azeite lá na Genovese Vinhos. Seja bem-vindo, Sérgio Renan, boa tarde.
Boa tarde, Cleiton. Demais companheiros de bancada, uma saudação a todos os ouvintes do programa 13 Horas. Né? Estamos aqui, né, com muita satisfação para comentar um pouco dessa, não sei bem como adjetivar, mas talvez uma odisseia de na região da Cascata, né, no 5º Distrito. Há alguns anos atrás a gente fez uma opção, né, de resolver plantar oliveiras.
Então é da Cascata.
É da Cascata, chama-se ali a localidade de Arroio Moreira, né, pela estrada antiga.
Por perto do Flávio Herter, produtor de mirtilos? Nosso querido
não,
Flávio Herter,
o Flavinho não. Eu acho que é um pouquinho distante.
Adiante,
né? É. Fica antes da ponte do Arroio Moreira, que é uma ponte de concreto que existe ali, próximo da divisa com o município do Morro Redondo. Então a gente fez uma opção. Eu sou um funcionário público, eu sou pesquisador da Embrapa já há 33 anos, né? Sou médico veterinário de formação, formado aqui em Pelotas em 1981, e estive fora de Pelotas, né,
Quanto tempo?
Estive 19 anos fora daqui.
19 anos fora. É.
Eu me formei, aí trabalhei em algumas empresas multinacionais, aí fui para a Embrapa em 88, para Concórdia, Santa Catarina, onde eu fiz a minha formação como pesquisador, né, trabalhando com suínos. De Champs me conhece já há um bom tempo.
Meu Carlos.
Sim, a gente já conversou muito sobre suinocultura, inclusive quando eu vinha a Pelotas, na época que eu estava em Concórdia, né. Depois eu vim para Bagé, né, vim me aproximando um pouco, a minha família toda havia ficado em Pelotas, e em 2000 eu retornei para cá. É, melhor, 2007. 2000 eu fui para Bagé e 2007 eu retornei para Pelotas, e já com a idade avançada e com próximo da aposentadoria.
A idade,
né,
avançada são 50 anos.
É, eu vou fazer 63 anos agora. Né? Em setembro eu faço 63, e já próximo da aposentadoria e buscando algumas outras opções fora do meu lazer, que eu sou um kitesurfista inveterado. Eu pratico kitesurf já há bastante tempo.
O problema daqui é falta de água.
Pois é, né?
Isso
me trouxe, né, de Concórdia, que é o meio oeste catarinense, Bagé. Eu digo, não, Pelotas, além da família, né, do espírito de pertencimento que eu tenho aqui, apesar de não ser pelotense, eu sou santamarense, vim para cá em 1961. Eu digo, não, Pelotas está, as minhas relações sociais todas, eu sou gonzaguiano, eu sou gato pelado, eu estudei nas duas escolas, eu ainda convivi desde a época do Bauru do Cidadão, meus amigos todos.
Meu Deus, aqui. O Bauru do
então,
Cidadão.
Então eu sou um pelotense da gema, né? E aí a gente fez uma opção, né, de próximo da aposentadoria, buscar alguma opção no meio rural, porque é uma coisa que me atraía muito. Quando eu adquiri essa área, uma pequena propriedade com 20 hectares nessa localidade, eu tinha alguns planos em mente. Um deles era produzir alguma coisa. Né? E o quê? Aí eu, no ambiente da Embrapa, eu busquei algumas alternativas, até porque eu estive um bom tempo trabalhando com a gestão de pesquisa. Né? Eu fiquei praticamente aqui em Pelotas 13 anos trabalhando com gestão fora vamos dizer, do campo propriamente dito. E aí uma primeira opção foi buscar uma agroindústria trabalhando com sucos. Aí achei que não era talvez a melhor opção naquele momento. E aí a gente, por conhecer um pouquinho a cultura e as cadeias da olivicultura, principalmente o desenvolvimento delas na região sul do país, Santa Catarina e Paraná, a gente fez uma opção de trabalhar com oliveiras, né, com olivicultura, como uma estrutura núcleo que vai lastrear depois uma parte de olivoturismo, uma parte pequena com nogueiras pecã, enfim. Então, essa foi a opção há 5 anos atrás, e há 4 anos a gente fez a implantação do olival. São 15 hectares. Eu implantei 30% desses 15 hectares no primeiro ano e 70% no segundo ano. Né? E hoje a gente realizou a primeira colheita, né, desse 1/3 desse olival na primeira quinzena de março, e já estamos com o produto, né, apresentado aqui. A gente fez uma opção de processamento numa agroindústria que tem em Caçapava do Sul, que ela é muito conceituada, tem uma tecnologia de produção bastante grande. E eu, a gente tem hoje um produto...
Caçapava tem tradição, né, na questão...
Tem. Ela tem tradição, pioneirismo, né, tem protagonismo. Hoje, Caçapava teve muitos problemas no início da implantação da cultura, mas hoje realmente...
Com azeites altamente premiados também, né?
Pois é.
Tu mencionaste a tua ligação com a Embrapa, né? Um órgão de pesquisa. E a gente já vê... algum tempo azeites na região da Campanha também, tem o pessoal que vem de fora, Galvão Bueno tem o azeite dele. Sim. Lá. Qual que é a importância da Embrapa, como é que se iniciou esse processo de ver que a nossa região aqui, né, a região da Campanha, a nossa própria região aqui da Costa Doce, como é que se descobriu que era propício que se plantasse oliveiras aqui, que a gente pudesse ter esse um azeite premiado hoje, reconhecido, enfim?
Bem, a Embrapa é uma empresa que ela está sempre prospectando e sendo demandada, né, pela sociedade em termos de ações de pesquisa. E alguns anos atrás, talvez há mais de 10 anos atrás, houve um trabalho na Embrapa de conhecimento inicial sobre as variedades. Ela fez uma importação de material genético, né, que se adaptariam a essa região. Né? Isso foi o início, vamos dizer, desse trabalho. Conhecer as variedades que estariam adaptadas aqui a essa região. À medida que houve o conhecimento, bom, são tais variedades, tem uma aptidão para essa nosso ecossistema. Foi feito um trabalho muito importante que se chama de zoneamento edafoclimático para a olivicultura no estado do Rio Grande do Sul. Então se fez todo o mapeamento, né, o zoneamento que se chama, aonde são as regiões, considerando variáveis de clima, solo, né, precipitação pluviométrica, aonde essas regiões teriam aptidão para produzir. Então tem umas que são extremamente favoráveis, outras medianamente favoráveis e outras desfavoráveis à produção de oliveiras. E a nossa região tem regiões que são desfavoráveis, tem regiões que têm algum grau médio de condição e outras que são, no Rio Grande do Sul, que são extremamente favoráveis à produção de oliveiras. Né? É, por exemplo, eu estou localizado numa região que ela tem, vamos dizer, uma aptidão média para produzir oliveira. Porque oliveira, nós estamos forçando ela a produzir aqui. Ela é da região mediterrânea, com precipitação pluviométrica bastante baixa, né, com solos extremamente alcalinos, e nós encontramos aqui uma condição, às vezes, até desfavorável para ela. A oliveira é uma planta extremamente sensível à umidade. Eu digo assim, ó, uma coisa que mata a oliveira é a água. Então, onde plantou ela? Numa região baixa, onde tem algum grau de umidade, esquece que ela não vai produzir. Né? E a Embrapa, até hoje, trabalha com outras variáveis. Né? Depois de fazer o conhecimento do zoneamento, onde se produz, tem aptidão para produzir oliveira, hoje ela trabalha com várias outras questões da nutrição de plantas, da parte de controle de pragas, tem várias outras. Mas a Embrapa foi despertada há muitos anos atrás, principalmente por essa, vamos dizer, por demandas que chegam até ela.
Eu me lembro que eu li isso, não vou saber precisar quanto tempo, nem aonde, mas que a produção de oliveiras não acompanha a demanda. E que em um espaço de tempo, que eu também gostaria que tu me pudesse me dizer qual era, que faltaria azeite, produção de óleo no mundo. Isso procede? Como é que é essa questão?
Bem, eu te diria assim, os dados, eu estava conversando com o Paulo assim, antes do programa, existe ainda a questão de dados no Brasil com relação à olivicultura, são muito novos, é muito incipiente hoje a base de dados. Mas com certeza se fala em torno de 2% se produz para suprir a demanda do azeite. Azeite premium, extra virgem, né? Estou falando em azeite de qualidade. O Brasil produz 2% do que ele consome. Em torno de 98% é importado. Então eu não consigo hoje dizer, até porque depende muito da expansão da produção. Com o que existe hoje implantado, com a área plantada, nós jamais vamos conseguir suprir a nossa demanda. Se produz 2% do que se consome. Então é um mercado absolutamente aberto, com um potencial bastante grande.
Uma influência muito grande. Eu tive a oportunidade de entrevistar, te falei também no nosso papo aqui antes do programa, o Eduardo Batalha, né?
Sim.
E na região costeira nossa, que vem lá de São Luís do Maranhão, que vem pela Bahia, Rio de Janeiro nem se fala, Rio Grande aqui, com a influência portuguesa, o azeite foi sempre um presente, né, na nossa culinária. E hoje ele já entrou para o centro do país, São Paulo. E é a mesma coisa que o vinho, né? O vinho hoje é consumido em São Paulo, coisa que 40, 50 anos atrás, o vinho de qualidade, coisa nós não tínhamos. E hoje a gente está tendo. E o Batalha me disse o seguinte: depois que houve aquela zona, não é a Zona Franca que chama ali, Chuí, Rivera, Rio Branco, e começou a vir muito azeite. Free shop já. Free shop. Free shop, obrigado. Eles começaram a importar muito aquele o azeite mais comum lá, o Carbonel, o Galo. É, e aquilo começou a invadir.
Eu ia entrar nessa discussão, hein?
O preço era
culinária.
O preço era muito convidativo comparando com o azeite importado, né, que vinha para. Aí ele me falou, depois o grupo Sonai, que era um grupo português, dono dos supermercados, começaram a importar direto. E hoje se vê o preço do azeite muito acessível, né? Muito acessível. Esse é para azeite importado, você vê muitas opções nos supermercados, hoje não tem. E ele era muito mais caro, né? Então a gente ainda tem muito um caminho,
percorrer. Eu acho que ele se barateou porque alguns produtos foram isentados aí de impostos.
Nós
não sabemos.
Sem dúvida.
É isso que encarece.
A tributação.
Eu ia entrar por essa linha culinária
Mas que o azeite entrou definitivamente na cozinha de todo mundo, isso não tem dúvida. Em 30 anos ele ocupou um espaço impressionante.
Eu comecei na culinária agora na pandemia. É incrível isso, né? Algumas coisas a gente tem que agradecer.
Claro.
Tu termina sendo obrigado a aprender alguma coisa que a tua mãe te ensinou, alguém ensinou. Né? E eu uso muito azeite. Quando eu vim escutando
O
programa no carro aqui, sabia que o companheiro aí ia falar numa.
E é hoje o.
Primeiro quero te dar os parabéns.
Mais importante.
Obrigado.
Os parabéns, porque, afinal de contas, a Embrapa é uma empresa, sendo uma empresa pública, forma, né, os seus funcionários, né, qualifica os seus funcionários, e a grande maioria se vai para a aposentadoria e às vezes não dá o retorno que a gente precisa para a nossa mesa. Quero agradecer aí, com certeza nós vamos ter que provar isso aí, esse azeite, começar a indicar esse azeite. Vai passar pela qualificação culinária primeiro do Cleiton, né? Aí depois nós vamos te dar o retorno.
E ele já está no mercado?
Tá. Bom, o Paulo, é o seguinte, a gente fez uma primeira safra, uma safra limitada, uma edição limitada, até para a gente não perder o protagonismo de ser o primeiro azeite de Pelotas. Tal. Como eu disse, é um terço do olival, a recém que está iniciando a produção. Nós temos as nossas primeiras oliveiras plantadas há 4 anos, o segundo 70% com 3 anos, que vão entrar em produção agora, o próximo ano, né? E a oliveira, ela vai estabilizar a produção, ela é crescente até 10 anos, a partir do décimo ano que ela estabiliza, e aí vai mais 700 anos produzindo, né? Nós temos olivais esparramados pelo mundo, aí centenários, né? Tem um reduto de oliveiras em Portugal que fizeram uma marcação com carbono 14 com 2.328 anos. Então, uma planta fantástica, né? A capacidade de adaptação dela. Então, nós esse ano.
É bíblico,
né? É bíblico, ela representa, né? Ela tem uma representatividade, e não é só o azeite, né? Por exemplo, a fonte de energia há muito tempo era o lampante. O que, que é? O azeite de oliva que usa para iluminação. Por isso que vinha com os portugueses também. Porque o azeite, a oliveira, ela permite basicamente quase que 5 extrações. Então, por que o azeite, o extra virgem, é um produto que tem um relativo custo, né, elevado? Porque ele é feito apenas uma extração, ele é um suco de, de, de azeitonas, né? Quando tu faz uma segunda extração, tu já vai diminuindo a qualidade, aumenta a acidez, tal. Esse nosso azeite, ele tem menos de 0,1% de acidez. Então, isso é uma condição que possibilita, né, com que a gente tenha um produto de qualidade. É feito apenas uma extração, né, toda a azeitona colhida à mão, essa azeitona fica num ambiente refrigerado durante o dia, à noite ela é processada. Então a gente teve todo esse trabalho. Eu todo dia colhia, deixava durante o dia todo cada caixa num ambiente refrigerado a 16 graus e de noite eu levava, durante a madrugada era processado lá em Caçapava. Então tem toda uma, não digo uma logística, mas um processo, né, qualitativo para te ter um produto de qualidade. Então, nesse primeiro ano, a gente está fazendo uma opção de fazer venda direta, né, através das redes sociais, até porque, para permitir, primeiro, ter um maior, vamos dizer, permeabilidade nos consumidores, ter um feedback, que é uma coisa que me interessa. Nós estamos trabalhando com um blend de duas variedades. Nós temos lá 70% das variedades são as chamadas Coronei, que é uma variedade...
Garrafa negra, né?
Coronei, que é uma variedade grega, e 30% Arbequina, que é uma variedade espanhola, da região da Catalunha. Então, esse blend, esse corte, é que vai dar uma qualidade. Depois o Cleiton vai degustar e vai nos dizer, né? Ela é um frutado, né? Ele não tem ainda a picância, porque são árvores jovens, né? Ele tem, normalmente o azeite, normalmente não, existem variedades, né, ou cortes do azeite que eles têm uma picância maior que outros. Esse nosso, ele tem ele é, a característica dele é ser, nesse momento, né, frutado. Então, nós estamos fazendo a venda direta, né, através das redes sociais, principalmente para a gente ter, e é impressionante o retorno que a gente está tendo, o feedback com relação à qualidade do Dom Feliciano. Uma questão...
Por que o nome Dom Feliciano?
Pois é, eu já ia comentar. Eu tive várias, né, não é fácil botar o nome num produto assim. Num filho eu acho que é mais fácil até. Mas como aquela região onde eu estou é o início da Serra dos Tapes, e eu sempre, o nome Serra dos Tapes me atraía.
A mim também.
Né? Me atraía.
Pouca gente explora isso, né?
Então é o início...
Lá na Serra dos Tapes. Projeto outro lugar. Cascata é Serra dos Tapes.
Então é o início da Serra dos Tapes. Eu sempre tive assim uma atração por esse nome e tal, mas internamente, lá dentro do contexto familiar, a gente fez um pequeno trabalho de nomes e tal. Me atraía Costa Doce, né, que era um nome assim que me atraía também. Mas eu pensava muito no mercado. Bom, vamos imaginar que... Vamos sonhar, né? Esse produto pode ser exportado no momento, né? Serra dos Tapes fica meio... Imagina um inglês falando Serra dos Tapes, fica meio... E aí nós conversamos, tinha várias opções. Costa Doce, já existe um azeite com o nome de Costa Doce. E numa oportunidade, eu conversando, e eu vou dar o crédito aqui com um colega meu, Carlos Augusto Posser da Silveira, o Guto, que é um colega da Embrapa, que ele trabalha com a parte de desenvolvimento de novos insumos para a agricultura, principalmente com rochas. E ele, conversando comigo, ele tem uma chácara lá perto da nossa propriedade, lá. Ele disse: olha, Sérgio, tu sabe que aqui embaixo da nossa propriedade passa uma estrutura granítica que nasce aqui no Uruguai, passa por aqui, mas a base, vamos dizer, da formação geológica dela é aqui embaixo, se chama Dom Feliciano, Cinturão Dom Feliciano.
Olha só que interessante, Cinturão Dom Feliciano.
E ele vai até a costa do Sudeste, a Serra do Sudeste. Isso foi na origem, tinham dois oceanos aqui.
É importante essa pergunta, né? Em Paulo Ricardo, por que Dom Feliciano?
Tinham dois oceanos aqui, que se chamavam Charru e Adamastor, aí quando houve a colisão dos continentes, se formou essa estrutura granítica aqui embaixo.
Granítica chamada Dom Feliciano.
E aí eu digo, bom, eu penso assim, eu sou...
É alicerçado o azeite, né?
Então,
não vai faltar para vocês.
Eu chamo de nome fundamentado, fundamentado.
Muito bom, a gente nunca mais vai esquecer isso. Né?
E aí eu digo assim, eu projeto que algum dia nós vamos ter um terroir aqui. E o terroir é do Dom Feliciano, da estrutura granítica Dom Feliciano. Então, quando me bateu aquilo, eu digo, olha...
Olha que interessante.
Vou te roubar esse nome. Aí consultei geólogos, né? Eu tenho alguns laudos de geólogos conhecidos, da gente da CPRM aqui e tal. E disse, não, a estrutura é um Dom Feliciano. Fui para a literatura e realmente aqui embaixo tem essa estrutura.
Agora, pronto, eu gostaria... Pois não, perdão.
Essa classificação que é dada ao azeite, tá? Vamos para as pessoas tentarem entender. Tem ali uma vinícola, eles produzem determinado tipo de uva, aquele vinho vai para o rótulo ali, ele é engarrafado. Essa classificação do azeite virgem, extra virgem, no caso do teu chama extra virgem premium, né?
Sim.
Como é que essa classificação funciona? Em que ela é baseada?
Ela é baseada em alguns parâmetros. O principal parâmetro para esse azeite é a questão da acidez e do processo de extração, né? Isso aqui, pega azeitona, é uma extração só. Toda aquela massa que sobra da azeitona, aquilo te permite mais 4 extrações de óleo. Isso aqui é uma extração só e deu, né? É uma. Então, baseado em alguns parâmetros, vamos dizer, físico-químicos, né, de acidez e de tantos outros que estão no rótulo, que são analisados, que te classificam se é o azeite virgem, extra virgem ou premium.
Isso, né? É uma classificação do Ministério da Agricultura.
Isso, do mapa, não. Esse rótulo, né, o mapa que faz toda a parte de controle. Então, nos permite hoje ter um produto, vamos dizer, com essa classificação de premium.
Agora, realmente, com a elegância da embalagem... Nós sempre dizemos que a gente primeiro
come
com os olhos, né? O azeite, se a gente pudesse aqui, vai ser divulgado depois na página 13, né?
A primeira impressão,
principalmente que... o primeiro bacalhau que o Clayton fizer,
vai usar essa... realmente a gente
eu considero que tem duas árvores que são sagradas. A primeira árvore é, com certeza, a oliveira. Tanto o Paulo Gastal falou no Monte das Oliveiras. E a segunda é a videira. A videira,
sim.
São as duas árvores mais sagradas, né? Com certeza esse produto tem tudo para dar certo aqui, principalmente sendo pelotense. Eu quero dizer que eu sou pelotense de nascimento.
Sim.
Rio-grandino de adoção e sou bagense de coração. Minha esposa é de Bagé. Então, eu sou um cidadão de três cidades. Mas, produzido em Pelotas e tendo um nome tão fundamento, um fundamento granítico...
Pois é.
Tchê, vai dar certo.
É. Dessa azeitona onde é extraída o azeite, ela é a mesma azeitona que vai para a mesa ou não?
Não, são variedades diferentes. Que, por exemplo, existem variedades que é para óleo, existem variedades que é para mesa, né? Então nós fizemos a opção só de produzir o óleo, né? Hoje a mesa, o próprio Batalha mesmo tá aumentando muito a produção de variedades para a produção de mesa, até porque em termos de, vamos dizer, de rentabilidade, de lucro, a lucratividade da uva, da azeitona de mesa é muito maior do que o óleo, né? O óleo tu extrai 10 a 11% do que tu produz. E deu. De cada 100 quilos de oliveira, tu produz 10 ou 11 litros de azeite. Já na azeitona de mesa é 100%, né? Cada azeitona que tu colhe, tu produz, vamos dizer, tu comercializa todo, né?
E no azeite, já que a gente está falando a respeito da uva também, acontece isso, a azeitona, onde aquela que é extraída do azeite, ela não é palatável também, ela não é comestível?
Não.
A mesma coisa acontece com a uva onde extrai vinho?
Não é. Não é. Eu acho que é pior ainda o sabor. É uma coisa que quando se prova, realmente não... Ela
são,
não...
produtos, são produtos com destinação diferente. É.
E tem muito, nós pensamos assim no futuro e trabalhar com bastante subproduto ainda do azeite, né? Por exemplo, a parte da cosmética é um potencial bastante grande. Hoje se tem muita coisa em termos de cosmética, porque nós queremos montar a nossa agroindústria, né? Talvez em 2 anos seja o prazo da gente ter lá na propriedade, que tem uma casa com 70 anos, onde vai ser o empório, onde vai ser a nucleação do Olivo Turismo, né? Ter a nossa agroindústria lá. E vai permitir a gente ter várias outras opções.
Para acolher pessoas, né?
Isso.
Espaço público, né?
Isso.
No qual será oferecido o azeite
presidente Dom Feliciano.
O Empório vai ser a oportunidade disso, né? Empório, hoje, né? É, hoje até eu estava.
Apresentações, etc. Né?
Eu estava. Nós estávamos esse tempo ainda conversando. Um espaço que é incrível. Hoje, por exemplo, tu montar uma parceria com um fotógrafo. Né? As noivas vão para um espaço como esse bater fotos, né, para o casamento, essa coisa toda no meio das oliveiras, que é a árvore, né, da felicidade. Assim, tem toda uma simbologia do cristianismo. Né? Tu encontra potencial de trabalhar com diversas outras coisas, tendo a oliveira como uma estrutura.
Várias partes do Rio Grande do Sul fazem isso, né? Vários endereços do Rio Grande do Sul. E nós tendo uma cascata, né?
A beleza, pois é.
A beleza da cascata, a Serra Pelotense. Eu andei imaginando, por ter visitado um amigo meu em Gramado, e fiquei imaginando um zoo na cascata, né? Um zoo, não precisa ser um zoo gigantesco, até porque é difícil a manutenção, né? Mas um mini zoo, não, mini também não, mas um zoológico na cascata é muito difícil, né? Como será muito difícil o aproveitamento das nossas águas, porque há 212 anos a gente tenta fazer com que as pessoas percebam isso. Eu não, porque eu não tenho 212 anos, mas as gerações passadas também lutaram muito para que as águas nossas fossem bem aproveitadas. Uma outra coisa maravilhosa que tínhamos todos, Rio Grande também, Paulo Ricardo Corrêa, a ferrovia, né, que perdemos. Esse país tão inteligente acabou com a ferrovia, né? A ferrovia é um negócio fantástico. Mas, um negócio,
mantemos a briga, continuamos brigando.
Vamos brigar por muito tempo, eu acho.
Sim, sim. Vamos passar de geração para geração, não importa.
Eu andei no trem húngaro, Porto Alegre, Uruguaiana. Ah. No vagão, fui todo o tempo no vagão restaurante. Sabia, Pedro? Todo o tempo. No vagão restaurante. Tomando laranjada. Mas que saudade do trem húngaro.
Né? Eu também andei porque eu sou santamarense, né? Santa Maria, na minha infância, minha família, eu tenho vários parentes, tinha, né, que eram ferroviários, então a ferrovia fez parte muito da minha infância também. E eu morei, né, eu comentei com o Cleiton esses dias, eu fui, não vizinho, mas a gente morou muito próximo ali, a aviação férrea era a zona ali da ferrovia, eu me lembro de um horário da tarde, assim, que eu estava na porta da minha casa, quando chegava o trem que vinha daqui todo da zona mundo, de Rio Grande, descia todo mundo e subia, iam para a escola, iam para cá, para lá. Né? E eu
no convivia. Tempo em que havia ainda o Santa Bárbara.
Isso,
é. E para chegar-se lá, o Leonir não é desse tempo, ele é muito jovem, ele tem 18 anos. Para se chegar à zona, à estação ferroviária, tinha que passar sobre as pontes de madeira. É. Não é verdade?
A única que era de ferro era na Dom Pedro II, onde eu morava.
Ah, da Dom Pedro era de ferro.
Era ferro.
Agora de madeira.
Onde passavam os enterros
a
ali.
A Teles era de madeira, né?
Madeira, Teles, Tiradentes.
Teles ou Tiradentes?
Tiradentes.
As duas.
É.
Teles ou Tiradentes? As duas? Era a ponte na Teles e na Tiradentes? Isso é uma dúvida
que eu tenho. Acho que era só na Tiradentes que tinha.
Isso.
Só na Tiradentes. Já só na Floriano era.
Santa Bárbara era uma potência, né? É. O famoso Santa Bárbara.
Barcos passavam ali, lanche.
Não é do teu tempo, né, Leonir?
Eu não sei a idade do Leonir, mas eu acho que eu já estava em Rio Grande nessa época.
Já estava em Rio Grande, né?
O pai foi para lá em 63, nós fomos em início de 64.
Não, mas tinha. Nessa época tinha.
As famosas pontes de madeira. E é de ferro.
Gastão deve lembrar.
O Paulo não é desse tempo. O Paulo tem 40 anos. Só tem 40 anos. Você tem 40 anos. Não se lembra disso. Olha aqui, gurizada. Vamos fazer assim. Tem outras pautas que eu quero aproveitar. Que a gente deseja colocar no ar, aproveitando a presença de vocês. Temos o nosso intervalo. E eu só queria tirar uma dúvida aqui. Eu, Farid Nader. Conhece o doutor Farid Nader? Muito, né?
Sim.
Lá de Rio Grande. O Farid é rio-grandino, né? E somos, ele me mandou, eu tenho uma camiseta belíssima que ele me deu de presente. E até eu a retirei de uma gaveta ontem e tal, coloquei nas naftalinas, aquelas coisas todas, né? Foi exposta ao sol, porque nós, guris teimosos, nós, Paulo Ricardo Corrêa, guris teimosos, estamos de volta, massacramos o 12 Horas, um time de futebol, né, com o nome 12 Horas, sabia? Liquidamos o 12 Horas, mas aniquilamos o 12 Horas, metemos 3-1 no 12 Horas, sabia? 3-1 no 12 Horas, estamos na terceira divisão do futebol do Rio Grande do Sul e somos Futebol Clube Rio Grandense, sabia? Eu sou Futebol Clube Rio Grandense, desde guri, ouvia em radinhos, sharp, pequenininhos, enlouquecido os jogos do Futebol Clube Rio Grandense. O velho Futebol Clube Rio Grandense, narrações do teu pai, Paulo Correa. O Rio Grandense em campo ficava transtornado, preocupado com a vitória do Futebol Clube Rio Grandense. Desde guri sou Rio Grandense. Então agora, só aproveitando, o Paulo Gastão me mandou uma fotografia do escudo do Rio Grandense, dizendo guri teimoso de volta e já começou infernizando a vida dos seus adversários.
Todos os 18 torcedores do Rio Grandense. Não, foi só provocação.
18. É que nem,
era o que o pai dizia.
Que era 18, né? Agora, tem muita gente conhecida nossa, Rio Grandense, não sabia, os camaradas se manifestaram, fiz uma postagem do Rio Grandense, postei a foto do escudo do Rio Grandense ontem, muita gente se manifestou. Futebol Clube Rio Grandense.
De volta.
Guri teimoso, de volta. E não temos pressa, né? Que estamos na terceira divisão. Não, que estamos na terceira divisão, a competição da terceira divisão, buscando uma vaga
na
divisão de acesso. Né? Estamos querendo entrar na
segunda. Eu sou do tempo da segunda divisão, a divisão de acesso agora.
Somos da terceira divisão, pacientemente, né, seu Pedro Piegas, queremos chegar à segunda divisão, ao acesso. Eu só que humildade?
Já pensou?
Planos grandes.
Grandes planos.
E vale lembrar o 13 lá na Paraíba, né? 13 Futebol Clube na Paraíba.
Vamos jogar com o 13 da Paraíba depois.
Mas Rio Grandense é o nome de clube de futebol que eu acho que tem várias cidades.
Tem o Rio Grandense Santa Maria, tem o Periquito.
Né? Ah, o Rio Grandense Santa Maria, isso mesmo. Mas o Rio Grandense Santa Maria, com todo respeito, não tem nada a ver comigo. Eu, desde guri, piá, eu ouvia os jogos do Rio Grandense, apaixonadamente os jogos do futebol, o clube. Eu era Rio Grandense desde menino. E estou sendo
conta de que
tô falando, eu morava em Pedro Osório, ouvia rádio furiosamente, os sharps pequenininhos, uma profunda simpatia, sintonia com o clube, com o nome, com a história, sabe? Desde guri, gurizinho, torcedor do Rio Grandense mesmo, não é fantasia radiofônica. Às vezes eu faço uma fantasia de brincadeira aqui, vocês mesmo sabem, né? Eu sou o Cruzeiro de Porto Alegre, eu sou não sei o que de Capão do Leão.
Se tu tivesse alguma oportunidade de exercer essa tua torcida em loco,
assim, no estádio. Depois, quando cronista esportivo, cansei de realizar coberturas de jogos do Rio Grandense com futebol de Pelotas, jogando com os clubes de Pelotas, né? Mas eu tenho camisetas, não só do Farid de Nada.
O Grandense é amarelo, né?
Eu tenho outras camisetas. Postei o escudo dele.
A camiseta não é amarela?
Mas tem um vermelhão no escudo, né?
Depois que o pai faleceu, foi uma briga lá em casa. Porque o pai tinha um escudo do Rio Grandense. Nós estamos avançando no horário do intervalo, mas tinha um escudo rio-grandense e eu enganei todas as minhas irmãs e escondi. Está lá no meu escritório, mandei moldurar, tem lá o escudo do rio-grandense.
E molduraste?
Sim, sim.
Ah, que bacana.
Vou te mandar a foto.
Ah, eu sou rio-grandense mesmo. Não é aquele rio-grandense, ele está brincando no rádio que é rio-grandense. Não, desde o gurizinho, torcedor do futebol, clube rio-grandense.
Meu pai me obrigou a ser rio-grandense, na verdade.
E o Paulo te obrigou a ser.
Toda vez que ele ia narrar no campo de São Paulo, ele não me levava. No campo do Rio Grande ele não me levava. Quando era no
Rio Grandense, sim.
No Edmar Fetter, ele ia lá.
Ele narrando para.
Tá lá, ele narrando e botava do lado.
E tu ficavas assistindo ao lado.
Eu ali do lado.
Eu fiz umas fotos do Paulo Ricardo Correa, que é advogado, que é homem de rádio, que é filho do Paulo Correa, meu estimado amigo Paulo Correa. Nós somos grandes amigos também, o Paulo Ricardo e eu. Fiz umas fotos do Paulo Ricardo que serão postadas. Quando vocês observarem a fotografia, pessoal do Rio Grande te dizem isso, né? O Paulo Ricardo Correa, sorridente, é uma cópia perfeita do pai dele. Te dizem isso? Todo mundo te diz, não?
Isso é para mim, primeiro, é uma satisfação, né? Porque quando a gente chega e fica parecido com o pai, a certeza não precisa ser pela certidão de nascimento.
É impressionante.
Mas sempre me dizem isso.
Uma pessoa que tive um grande amigo aqui em Pelotas, também que gostava uma barbaridade do teu pai, nós falávamos muito do teu pai, Manuel Marques Fonseca Júnior, né?
Manuel Marques da Fonseca Júnior foi um... Eu tenho uma história para contar, mas nós não vamos ter tempo aqui. Nós estamos avançando.
Vocês eram...
Eu tenho a tarde toda para ficar contigo.
E mas eram amicíssimos, amicíssimos.
Uma das minhas irmãs tem síndrome de Down, foi criada pelo casal Manuel e Lisete. Ela foi criada até os 15 anos, quem criou foi ela. Então nós temos uma ligação e uma dívida de gratidão que é uma...
O teu pai foi dirigir a Rádio Minuano, né?
Sim,
diretor da Rádio
o pai Minuano. Era da Pelotense, sim, era do Escrete da Pelotense.
Foi dirigir a Minuano.
E né? Foi convidado pelo Fonseca Júnior para dirigir a Rádio Minuano, tinha assim sido adquirida pelo Fonseca. E o pai aceitou o desafio e tu lembras disso. Ele se tornou, claro, tornou uma referência no campo do futebol.
Uma,
né,
referência na rádio. Eu seguido, claro, converso muito com o Paulo Roberto Fonseca, que também é muito meu amigo, e a gente sempre recorda o teu pai. Passagens, as ligações fortes entre o Manuel Marques Fonseca Júnior e o Paulo Correa.
E por incrível que pareça, a última vez que eu conversei com o Paulo Roberto foi enquanto eu era advogado do Esporte Clube São Paulo. Nós viemos aqui para conversar sobre a doação do ônibus que o São Paulo utilizou quando... Disputou. Passou para a primeira divisão. Na
primeira divisão.
Utilizou para o seu transporte todo. Depois...
O ônibus Fonseca Júnior.
Que maravilha. Doado pelo Paulo Roberto.
E pela que Fonseca teve, Júnior. E já teve...
Pelo embaixador, na verdade.
Como seu treinador, esse rapaz que é o treinador do Grêmio agora, o Thiago Nunes, né?
Sim.
O Thiago Nunes treinou São Paulo, Rio Grande, sabia?
Treinou, sim.
Treinou o Grêmio Esportivo Bagé também.
O Bagé
também.
Treinou o Bagé.
Treinou São Paulo de Rio Grande, depois foi para o Paraná, Atlético Paranaense, treinou o Corinthians.
Ele é santamarense, né?
É.
É, Santa Maria.
É.
Ah, por quê? Porque o Sérgio Renan Alves, do Azeite Dom Feliciano, viveu um bom período em Santa Maria. Eu quero aproveitar o ensejo e perguntar a vocês, em nome da Hora Oficial da Ótica Cristal, 14 horas, 6 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Hora Oficial da sua Ótica Cristal. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês, em nome de Trecho, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, domingos feriados, das 7h30 às 13h, horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30, telefone Trecho 3284-8800, Trecho, leve a vida bem, Trecho Delivery, acessou, clicou, chegou. Em nome do Trecho, eu quero perguntar para
vocês. Eu comi um churrasco essa semana de uma carne do Trecho, do coqueiro, estava espetacular.
Espetacular, é.
Que qualidade.
Bah, é.
Quem frequenta
eu muito... Também ia comentar isso.
É
sim, sim. De vez em quando eu faço um movimento de traição e venho ao Trecho e em outros mercados aqui. Que algumas coisas só se encontram aqui, infelizmente. Aí...
Agora, polvo, o meu amigo Vinícius Miller Kuhn, do restaurante Vinícius, do Bistro, Vinícius Bistrô. É, o Vinícius vai a Rio Grande visitar pescadores lá na região do Cassino para trazer polvos e outras coisas mais, né, para o seu restaurante. Tem frutos do mar maravilhosos.
Frutos do mar maravilhosos tem Pelotas, Rio Grande.
E maravilhas, né?
E melhores preparados aqui em Pelotas. A não ser em um restaurante, não vou fazer
propaganda. Tu conheces aqui. Não, pode falar, não tem problema.
Não,
conheces
não.
O Vinícius Bistrô? Não conhece?
Eu não conheço.
E aquele restaurante de Rio Grande que foi para Porto Alegre, que eu também gostava
muito.
Mário. Mas é o Marcos que eu ia fazer referência. Não, ele está instalado no Lagueto Viveroni, na rua aqui da Ban, lá. É uma maravilha.
Eu já fui várias
assim
vezes.
Assim que eu tomar a segunda vacina, Cleiton, eu vou te levar lá.
Eu acho sensacional. A primeira vez que eu fui levado pelo Otto Frederico Bender, meu amigo Otto Bender.
São Otto duas Bender. Otto Bender.
Difícil de aceitar, né? Otto Bender. Então, eu depois fui inúmeras vezes, fui com o Rui Carlos Otto, fui com o Cândido Norberto, todos se apaixonaram pelo Marcos. E o restaurante abriu em Porto Alegre, não foi? Depois ele seguiu.
Sim, agora ele ficava bem instalado na frente do nosso escritório ali na Duque de Caxias, antes do Marcos. E fechou, eles abriram em Porto Alegre, mas também no Viveroni, no Lagueto Viveroni, lá em Rio Grande.
Depois tinha no shopping em Rio Grande, né? Depois existia no shopping também em Rio Grande, não?
Estiveram, rapidamente.
Então tem esse endereço que tu citaste, Rio Grande mais Porto Alegre.
Sim.
O Marcos, né?
Sim.
O Marcos. Bom, mas a pergunta que eu tenho para encaminhar é a seguinte, como é que vocês estão vendo, me perguntam tanto isso, tanto, a famosa, a grande dúvida das pessoas, o ponto de interrogação, até quando irá essa fase de más notícias, de pandemia, notícias ruins, né, etc., que nos abalam tanto, né? Isso, a perspectiva de um fim para isso, seria em 2021? Vocês são pessoas otimistas, esperançosas, ou vocês temem que isso se alongue demais? Essa é uma pergunta. E a outra, como é que vocês veem o momento político nacional? Que eu acho que é importante que se fale, né, Pedro? Como é que vocês estão vendo? No primeiro momento, como é que está Rio Grande, os números de Rio Grande em relação à pandemia, Paulo? Está melhorando?
Pois eu não tenho esse dado, então não vou me arriscar para não cometer.
Mas já foi pior, né? Já foi pior.
Mas Rio Grande parece que terminou a pandemia, porque a circulação de pessoas é muito grande na orla, eu já comentei. Com máscara, sem máscara, a maioria sem máscara.
Essa frase é perigosa.
Há uma espécie de permissão, vamos dizer, da administração, para que as pessoas se aglomerem. Ontem, domingo, eu passei ali pela orla, como eu sempre costumo fazer, mas dentro do carro, fechado. Muita gente perto do shopping Praça, tem aquela orla revitalizada, muita gente aglomerada, muita gente caminhando, e o incrível, havia a fiscalização. Estava presente ali o guarda municipal, tinha aquela presença maciça, inclusive, da fiscalização, mas aquelas pessoas todas circulando, caminhando, como se nada tivesse
ruim. Eu acompanhei um movimento de carros para o Laranjal ontem e fiquei assustado também, o número de veículos, uma coisa impressionante, os veículos, as pessoas indo para a praia.
Mas eu tenho que confessar uma coisa, Cleito. Quando eu me sinto deprimido, faço duas coisas. Primeiro, eu passei pela praia do Cassino.
Caminhas?
Não, de carro, infelizmente. Tem que ser de carro. E depois vim para Pelotas.
Ah, que interessante. Depois vem para cá. Ah, que interessante.
Aí vem para cá.
E vai para o trecho.
Fazer compra no trem. Mas resolve. E uma das pessoas perguntou se eu estou esperançoso ou estou. Eu sou uma pessoa que, no início, me apavorei. Mas alguns exemplos de pessoas que superaram, tu és um deles, me fazem ter esperança que isso vai ser vencido. Mas desde que nós tenhamos esse cuidado que nós estamos tendo aqui agora. Estamos distanciados, estamos nos protegendo. Sou esperançoso. Cenário político a gente conversa depois.
Não, tá certo.
Me parece que as pessoas que aqui nós somos comandados esqueceram um pouco da resposta que elas têm que dar num cenário em que a gente está um ano e pouco vivendo isso.
Sim, desde março.
Março do ano passado. Eu acho que tu já me fez essa pergunta.
Março de 2020.
Quando eu estava aqui com outras pessoas, mas eu respondo lá com o mesmo prazer, porque, ou melhor, sem prazer algum eu respondo isso, mas a minha resposta é a mesma. As pessoas não têm mais condições de fazer aquilo que delas é cobrado sem que haja uma resposta para o poder público. As pessoas não têm mais como ficar em casa. Não têm mais. E se o governo quer que as pessoas deixem de fazer aquilo que seus decretos mandam que se faça, que é não se aglomerar em locais públicos, não ir para parques, não ir para espaços públicos e que ali permaneçam, a não ser que ele tenha que fazer exercício físico, as pessoas têm que ser fiscalizadas. Eu moro no Parque Una, e ontem eu estava saindo do Parque Una para fazer um exercício, tá? Eu ia num clube aqui na saída para Rio Grande jogar um beach tênis, e eu demorei 10 minutos para sair da minha casa e chegar na Ferreira Viana. Tava uma fila de gente, tem um parque super bonito, que ficou um lugar maravilhoso, parabéns a quem criou. Eu, hoje eu sou apaixonado por morar ali, mas as pessoas estão se aglomerando ali para tomar mate, para fazer piquenique, para tomarem cerveja ali entre amigos ali. A prefeitura tem que fiscalizar. A prefeitura tem que fiscalizar e não fiscaliza. O decreto ali, ó, não pode ficar mais do que blá, 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 em local público, só para prática de exercício físico. E aí quem é que paga o pato depois? É o comerciante, é o dono de restaurante. Então, eu já estou, Cleito, assim, ó, eu queria te dizer que eu estou um pouco de saco cheio de ter que falar isso, assim. De dizer que a gente espera, e sempre a pessoa é o problema, né? É o Pedro, é o Cleito, é o Paulo, que não seguiram os protocolos, nós não fizemos as coisas, e por isso que a gente está nisso, é o povo que não respeita. A gente escutou em março do ano passado que era para ficar um mês em casa, eu fiquei um mês em casa, não saí. Eu sou advogado, trabalhava no meu escritório, mas naquela época os prazos estavam todos suspensos, eu fiquei um mês em casa, de março a abril. Depois tentei voltar, adaptar minha vida normal, freiei um pouco de novo, deixei de trabalhar quando as coisas... quando a coisa pegou, quando a coisa apertou de novo. Agora, o que, que a gente tem que ficar fazendo ainda? Nós temos que ficar em casa, todos em casa, tá bem. E as pessoas que não fazem, não cumprem aquilo que o poder público determina, que é, você pode ir no restaurante, pode ir, tá bem. Você pode fazer o seu exercício, você pode. Agora, não dá para que milhões de pessoas fiquem no mesmo ambiente sem que seja com distanciamento, se aglomerando, e o poder público não faça nada, e depois caia no colo de quem tá fazendo as suas coisas, porque a gente olha aqui, o comércio fechou, tá bem, agora tá em bandeira vermelha, né, que deu muito certo, as coisas da bandeira foram um troço fenomenal, isso aí, olha, é uma criação inteligentíssima, quem criou isso, porque nós saímos da bandeira preta para a bandeira vermelha, assim, em 2 minutos, eu quero dar parabéns, tá, para a pessoa que criou esse distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, porque é uma coisa assim, ó, fenomenal, isso é um, olha, é, bom, enfim, mas são pessoas que seguem pagando pato por culpa dos outros, e o governo sempre vê isso com distanciamento, nunca é culpa do governo, não, é culpa do fulano que vai no restaurante, tu vê a pessoa que quer sair de Rio Grande com a sua família, que eles coabitam, para vir comer no Vinho Bistrô, não pode, é proibido. A pessoa quer sair de noite com a sua mulher, com a sua namorada que mora consigo, de noite não pode. Mas agora, não tem duas ou três viaturas da Guarda Municipal para ir a Dom Joaquim sábado de tarde e para ir no parquinho no domingo de manhã. Isso não tem. Para multar quem está ali, tomando mate, sem máscara, aí isso não tem.
Só queria agregar mais uma coisinha assim, que eu acho bem interessante. Qualquer governo, e aí eu vou entrar no... estou tirando até a fala do companheiro ali, mas qualquer governo consciente e que estivesse realmente preocupado com a situação pandêmica e acreditasse que existe uma pandemia, estaria veiculando a cada 10 minutos no rádio, na TV, dando instruções, conscientizando as pessoas através da propaganda massiva. E isso não é visto. O que se vê são voluntários fazendo isso, são organizações não governamentais fazendo isso, são outras entidades que não governam. Era o momento do governo pegar a rédea da coisa, dizer, não, realmente tem uma pandemia, olha, a Europa lá está dizendo que tem uma pandemia, mas aqui no Brasil, parece que o Brasil é um país bem abençoado, e é realmente. O nosso país é extremamente abençoado. Tá? Cometeu um grande erro. Todo quem me conhece, escuta os comentários, sabe qual é o erro que eu estou falando. Mas... se fosse um governo realmente preocupado, utilizaria a verba que é destinada para propaganda, ao invés de fazer propaganda das suas políticas governamentais, fazer propaganda de conscientização. Porque só se conscientiza as pessoas massivamente. O companheiro tem razão. A fiscalização seria a última das últimas coisas a ser feita. Se o povo todo fosse educado através de quem? Do governo. Porque, afinal de contas, é para isso que se tem governo. Não é? Um governo existe para isso. Eu estou fazendo um comentário agora, que já deveria ter terminado só 3 minutos, como diz o Cleito, falei muito pro meu tamanho.
Essa frase eu aprendi com o Lessa Freitas, né? O Lessa Freitas é que fazia essa brincadeira. Já velho, ele me chamava sempre assim, de velho. Velho, já falei muito pro meu tamanho. Eu vou adotar. Porque o Freitas era íntimo, amigo querido, né? Lessa Freitas. Falei muito pro meu tamanho. Não falaste muito, não, por favor, não me interessa. Temas. Até provoquei vocês, né, sobre esse momento que se vive no país, né? A questão da pandemia, esse movimento que teve agora no 1º de maio, né, as consequências, essa, digamos assim, essa polarização que está havendo, né, o país se preparando num segundo ano de pandemia, se preparando para, dentro de alguns meses, entrar, já está envolvido, né? O país já está vivendo o clima eleitoral.
Mas eu acho que o Brasil nunca saiu do clima eleitoral.
Está sempre no clima eleitoral.
Nunca saiu do clima eleitoral.
Nem empossado, camarada, no eleito, digamos assim, já estão especulando sobre quem serão os candidatos para o próximo. Né? Tem razão.
Isso é um dos nossos erros, né? Da Constituição.
Governar não interessa, não. O que interessa é discutir a próxima eleição.
É o curto espaço, são apenas 4 anos. Em 4 anos, um administrador público.
Mas, na verdade,
faz nada, eu trabalhei na administração
pública. Mas 2 anos, né?
São dois anos para tomar ciência do que está acontecendo.
Não, mas eu diria mais, olha aqui, ó. A eleição estadual. E a eleição municipal separada da eleição
estadual e nacional.
Estadual e nacional. Quer dizer, então, isso. De 2 em 2 anos, tem razão, não tem como descer do palanque, né, agora mesmo. Ano que vem, eleição presidencial, não é isso?
Não, não, mas.
A eleição para governador.
São as majoritárias, né?
Isso. Quer dizer, mas 2 anos depois é para prefeito, para vereador, para deputado estadual.
Tem que ser tudo junto.
Federal, senador, pois é. Quer dizer, na verdade, não são. O país não vive um processo eleitoral de 4 em 4, vive um processo eleitoral de 2 em 2.
Sendo que o municipal é preparatório.
O próprio processo que se dá de 4 em 4 anos, vamos pegar aqui o municipal, por exemplo, já se conjectura que quando acabou uma eleição, já se conjectura quem serão os candidatos daqui a 4 anos. E nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu. Está inclusive no período de transição entre um governo e o outro governo nem assumiu, mas a gente quer saber quem vai ser o candidato.
Tipo,
e aí...
senhora, a administração da prefeita Paula Silva de Mascarenhas, reeleita, recém está começando, não é isso? Estou certo ou não?
Está certo.
Ela assumiu em 1º de janeiro de 2021.
Né? Cumpriu 100 dias a administração.
Né? Veja só, né? É o primeiro ano. Não, depois ela será prefeita em 2022, 2023 e 2024. E já há quem especule a sucessão do município, né? É maluca isso, né? Agora imagine se outros processos eleitorais que estão próximos, 2022. O país mergulhado de cabeça numa pandemia e a eleição do ano que vem já sendo tratada em minúcias de detalhes, assim, tipo assim, vacina, pandemia, discussões profundas sobre essa pauta, acaba atropelada pela precipitação.
E o tempo que os nossos governantes, estando no governo, gastam sendo candidatos. Isso é o ônus que depois nós pagamos. Né? É a pura sensação do governo. Porque o fulano B, em vez de ficar trabalhando nas suas coisas, resolvendo seus problemas, ele fica preocupado já na eleição. Eu tenho que fazer isso para ganhar do outro, eu tenho que fazer isso para não ser derrotado. Eu, se fizer isso em face da conjectura A ou da conjectura B, eu tenho tempo, eu tenho viabilidade.
E a pior coisa são as alianças.
Estamos vendo isso acontecer no cenário nacional, no cenário estadual, então iremos pagar um preço por isso. De governantes nossos, que antes de estar nos governando, estão se candidatando.
Perfeito. Perfeito. Sua frase foi perfeita.
Olha aqui, uma pergunta que várias pessoas encaminharam pelo WhatsApp, que eu não posso deixar de abordar com vocês, embora o tempo não se tenha muito tempo para isso. Essa presença estimada em 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, ontem, né,
Como é que vocês veem isso? É um sinal de fortalecimento do presidente da República nas demonstrações do 1º de maio? Como é que vocês enxergam isso? Depois tem aquele episódio do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que está meio... Não vem sendo muito falado isso, né?
Não.
Enfim, no discurso que ele fazia lá na Paulista, né? Como é que vocês estão vendo isso? Nós vamos ter um escaldante ano eleitoral de 2022.
Com certeza.
Concentrado em Lula e Bolsonaro. Vocês veem assim?
Discutiu ontem. Eu vou deixar o companheiro falar.
Não, pode falar. Eu talvez não seja a pessoa mais, né, mais indicada para falar em política, né? Apesar de todos nós. Todos nós somos seres, né, entes políticos, mas eu vejo assim, com relação à pandemia. Nós ainda estamos na pandemia. Nós vamos passar para a epidemia e vamos ir para a endemia. Ou seja, nós vamos ser endêmicos, que é o nosso objetivo. E, né, nós vamos ter, H1N1 está aí, nós vamos, né, a Covid vai ser o H1N1 amanhã. Então, enquanto a vacina não chegar e realmente ela massivamente pegar a população, nós vamos, infelizmente, ter grandes problemas ainda com relação à saúde no país. Eu vejo também que tem outro problema. Esse vírus, ainda não se sabe muita coisa sobre ele. Essa questão das variantes, né, cada dia, né, isso é coisa da biologia, da natureza, né, um mecanismo de defesa viral. Nós vamos ter que essas vacinas, né, de tempos em tempos, elas vão ter que ser, vamos dizer, ter upgrade com relação a essas variantes. Eu estou vacinado desde março, né, por força da minha profissão. Eu tomei uma primeira dose da Coronavac em 18 de fevereiro e a segunda dose em 17 de março. Então, eu estou em tese, né, em teoria, imunizado, né, mas quem sabe lá o que os meus anticorpos já estão brigando com uma série de outras variantes que estão circulando aí. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda, a ciência tem muita coisa para avançar em termos de epidemiologia, especificamente dessa doença. Nós vamos ter, né, nós temos que rapidamente sair da pandemia, ir para a epidemia, para depois ir para deixar esse troço endêmico, né? E a questão do comportamento da sociedade, isso aí, mas isso vem lá de trás. Eu acho que existe um imbricamento da temática da saúde com a política que não deveria haver. Eu acho que a política entrou muito forte nessa questão da saúde. Lá no início, né, da polarização, se é uma gripezinha, se não é, se é isso e aquilo. Né, deputados federais dizendo um monte de bobagem aí. E, infelizmente, acabou sendo polarizado e politizado um problema que é de saúde pública. Com relação aos movimentos de ontem, Cleiton, eu acho que é muito cedo ainda. A gente também, por força da idade, já passou por muitas coisas, né? Eu não consigo ter clareza se é um fortalecimento do presidente, né? Aquele movimento todo, segundo os dados que estão dizendo. Mas me preocupa com a reação das pessoas, de pegar... Eu vi uma postagem, eu não costumo olhar muito essas postagens da política, mas os caras pegaram todos os ministros do STF jogando ovos, jogando não sei o quê, tomate, né? Um troço assim, louco, intervenção militar, uma coisa que, puxa vida, vamos avançar,
eu,
né?
Eu sempre olho com muita ressalva essa questão e acho que, né, uma coisa muito complexa, nem acho que quem defende a intervenção militar tem alguns outros problemas mais graves do que os problemas políticos que estão acontecendo no nosso país. Mas acho que a gente vê, de tudo que está se desenhando aí, né, e a gente... É inegável, né, o apoio que existia ao governo Bolsonaro. Ele, de uma certa maneira, depois ele começou a se fragilizar e ele se mantinha numa certa estabilidade que, pelo que os comentaristas entendidos aí, sinalizam que ele consegue estar no segundo turno. Boa! O que os indicativos dizem é isso, Bolsonaro está no segundo turno da eleição de 2022. E a gente vê aí alguns movimentos, né? Um movimento, uma espécie de movimento que nunca deu certo, nem nunca vai dar certo, nem gasto muito tempo com isso, mas pelo menos mediaticamente existe ali um movimento suprapartidário, reúne numa live ali Luciano Huck, Eduardo Leite, Ciro Gomes, só faltou chamar o Boulos, né? Fernando Haddad, não, acho que o Lula não participou, esse bom senso eles tiveram. Mas
ele não iria?
Iria, eu acho que iria.
Eu tenho a impressão que ele se situa, digamos assim, como candidato natural do Partido dos Trabalhadores e de partidos coligados. Né?
Não, tudo bem. Não, eu estou falando sobre movimentos políticos e arranjos políticos que existem algumas pessoas que, pelo menos nesse momento, por isso que eu falei que eu não acredito que isso vá adiante, mas que se reúnem como alternativas a Bolsonaro.
Busca-se uma alternativa.
Busca-se uma alternativa. Então teve uma live feita com Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Luciano Huck, bom, enfim. Né? E aquilo ali demonstra um certo arranjo político, né, de pessoas que tentam criar uma união capaz de mostrar uma força para dizer assim, oh, não, existe, ou pode ser daqui, uma alternativa para o Bolsonaro.
Um de nós.
Agora, é uma manifestação...
Não é o caso do Lula, que eu tinha dito antes, que é a candidatura aposta.
O Lula não participou dessa live.
Se autorizado pela justiça, e já o foi,
já,
né?
Está.
É um candidato que não precisa participar de live, tá, não, né? É uma candidatura aposta. Né?
O que eu quero dizer que a candidatura aposta de Lula, né, e a sua viabilidade eleitoral, pelo cenário desenhado depois do julgamento do STF, como isso ganhou as ruas, as mídias, frente a essa reunião desses outros políticos postulantes ao cargo, né, que começa um movimento de tentar dali criar uma alternativa a esse governo, seria mais ou menos uma reunião das terceiras vias, vamos chamar assim, frente à manifestação de ontem. Eu acho que tudo isso, ainda com a sua possibilidade, evidentemente que sim, a eleição, como a gente falava hoje, a política, como diria o Luiz Guimarães, são como as nuvens, estão sempre mexendo, mas eu acho que é uma manifestação de força muito maior do que qualquer uma dessas duas anteriores. Eu acho que as pessoas indo às ruas ontem emprestam a Bolsonaro um apoio maior do que as pessoas emprestaram à futura candidatura de Lula, que vai acontecer, e muito maior do que uma reunião e apoio de pessoas em torno dessa grande reunião de outros políticos, de outros participantes desse cenário todo. Bolsonaro ontem mostrou que ainda tem mais força política que Lula, e tem mais força política que Dória, e que todos esses outros que se reuniram para tentar ser uma terceira via na eleição futura.
Sobre manifestações, eu tenho estudado e uma das minhas teses foi sobre ciência política. E sobre as manifestações, se nós colocarmos assim o dia da prisão de Lula, aquele povo todo, não existia pandemia, né? O dia da prisão do Lula, aquele povo todo em frente aos sindicatos metalúrgicos, né? Com certeza suplantaria em muito a paulista, né? O pessoal, como diz, da Faria Lima, né? Mas suplantaria em muito. Então, se nós colocarmos assim, ó, aquele povo todo que estava na Paulista, né, estaria ali apoiando Bolsonaro? Talvez. Ou estaria ali querendo apenas sair para a rua e se liberar? Né? São duas coisas. A outra, aquele povo todo não acredita em pandemia, com toda certeza, porque estavam todos eles aglomerados, certo? Os que gostariam de estar na rua num apoio contrário são as pessoas mais conscientes, as que entendem a pandemia como realmente existente. Então, se nós estivéssemos num cenário ideal, com toda a certeza, enquanto estariam lá na Paulista os apoiadores de Bolsonaro, né, em outro local, talvez em Salvador, sei lá, também nós teríamos 1 milhão, 2 milhões de pessoas apoiando a outra candidatura. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos cuidando do relógio, né, Cleiton? Segundo ponto, é inegável que Lula sairá candidato. Já foi liberado para isso e com certeza será. E também me parece inegável, por toda a conformação política, ainda que exista toda essa discussão de uma terceira via, dentro desses partidos que se propõem à terceira via, já existe alguns movimentos, pelo menos em dois deles, de revisão das candidaturas que seriam ditas naturais. Uma delas, por exemplo, Dória já não é mais candidato. Haddad vai ser candidato por São Paulo, governo. Eduardo Leite, nosso ex-prefeito, nosso amigo, governador, nós fazemos parte do governo, meu partido faz parte do governo. Eduardo Leite, eu considero, e eu concordo com o Fernando Stima, deu opinião a respeito do Eduardo, eu concordo com a posição do Fernando. Eu acredito que ou o Eduardo cumpre com a sua determinação pessoal, de não concorrer à reeleição, mas busca um mandato, porque eu considero ainda que ele precise de uns... O Eduardo só foi, por enquanto, ele foi vereador, prefeito, governador, mas eu acho que ele precisa sentir a Câmara dos Deputados.
Há um mandato parlamentar.
Eu considero minha posição, sim, pessoal. Interessante. Pela avaliação que eu faço, inclusive, o Eduardo não conseguiu nem governar também. Ele caiu dentro da pandemia.
E digamos assim, tem todo o tempo do mundo, porque tem 36 anos, né, Paulo?
Não,
Paulo?
Não, com certeza. Eu também, uma das duas, da outra coisa que eu considero. O mandato político é muito curto, 4 anos. Deveriam ser 6, sem direito à reeleição. Para o subsequente, pode buscar o outro. Qualquer cargo político. 6 anos. E eleições gerais, para evitar... Justamente...
O 2-2 esse, né?
Os 2-2 anos e as alianças espúrias que são feitas, sim, a cada 2 anos. Entendeu? É complicado. Mas quanto às manifestações, eu considero isso. Até porque as cenas que nós vimos, teve algumas cenas que Dante, quando escreveu o inferno, não estava pensando nisso.
E o senhor, o nosso horário está estourando. Já falaste, né, sobre a questão eleitoral, né? Já falaste. Bom, puxa vida, daria para esticar essa conversa, mas o relógio é implacável, né? É a frase aquela, né? O tempo é implacável, é mais tarde do que pensas. Essa frase eu acho maravilhosa. O Leonir Badi olhou para o relógio lá e eu fiquei lembrando da frase. Cara, é mais tarde do que pensas. E é realmente, né? Estamos... concluindo, eu disse ao Pedro há pouco, ali no Café Aquários, que eu hoje estou com a sensação de que o verão vai começar. Hoje é um dia de verão, não é verdade? Qual é a temperatura agora?
Com certeza.
Você é chuva amanhã e esfriará na quarta-feira. Mas vocês não têm a sensação de que estamos nos preparando para o início do verão? Eu estou com essa sensação hoje.
Eu também, quando cheguei em Pelotas, senti isso.
Verão vai começar.
Fico com uma vontade enorme de ir pro Laranjão.
31 graus.
31 de. Agora? O noticiário era de que passaria dos 30 graus.
Passou, na rua, né?
Passou dos 30 graus. Olha aqui, vocês de vez em quando, não sei, pernoitam na cascata ou não?
Não.
Não pernoitam na cascata, não. Só porque eu ia dizer o seguinte: no verão forte. O sujeito à noite esfria muito na cascata, não, camarada? Sim, tem que usar edredom, né? Tem
que usar. Lá eu estou na altitude. 240 metros de altitude, nós estamos lá.
240.
Né? 240. Aqui a gente está, o que é? 8, né?
Em cima de uma camada rochosa. intitulada, denominada, conhecida, para quem ligou o rádio há pouco, como Camada Rochosa Dom Feliciano.
Cinturão Dom Feliciano.
Cinturão Dom Feliciano, no início da Serra dos Tapes. Isso é a resposta que ele deu, o Sérgio Renan Alves, à pergunta feita por mim. Por que Dom Feliciano? Né? Bota bem explicado nisso, né? O cinturão, um cinturão rochoso.
Granítico, né?
Granítico,
foi uma formação granítica.
Na cascata, que é início da Serra dos Tapes. E o nome dessa formação granítica, senhoras e senhores, senhores ouvintes, diria Paulo Correa, é Dom Feliciano. Não tenho a minha voz, pobrezinha, perto da voz do teu pai. Olha aqui, ó. Dom Feliciano. Até na voz do Paulo Ricardo puxou o pai dele. Aqui, ó. Dom Feliciano. O senhor Pedro, advogado Pedro Piegas, perguntou-me há pouco, assim, não no microfone, e onde é que eu compro esse azeite?
O Pedro, nós temos as redes sociais, né, que a gente está fazendo a comercialização direta, como eu havia dito, até como uma forma, primeiro, de dar oportunidade de pulverizar um pouco mais o produto, né, por ser uma safra que é inicial, e para a gente ter o feedback também. Quando tu bota no mercado, tu não tens o feedback. Eu vou deixar esse exemplar aí para o Cleiton, para a bancada, né?
Vou postar na rede
social. E eu imploro, né, pelo feedback, não, seja o melhor ou o pior, né, possível. Eu ontem recebi o feedback de um colega meu que é cervejeiro, né, ele produz a cerveja Bruma, estou fazendo um comercial para ele, e ele é um rapaz que tem uma assim, ele tem uma formação bastante grande nessa área da degustação. Então, vou ler aqui o que ele escreveu. Aroma suave e vegetal com notas da fruta e frutado. Em boca, o primeiro plano é muito suave. No segundo plano, floral e frutado. E no retrogosto picante, percebido no quarto final da língua. Então, ele fez toda a degustação, né? Me deu o retorno, né? Como um azeite jovem. E eu fiz questão de ler aqui. E tem aí as redes sociais, né, que está o Instagram.
Para comprar, qual é a faixa de preço que ele é vendido?
Em torno de R$ 42,00 essa embalagem de...
A garrafa é belíssima. É, a doutora Ana Klenovski me mandou uma mensagem agora dizendo assim, eu quero esse azeite. Né? Doutora Ana Klenovski é a líder, extraordinária líder do restauro do Albergue Noturno Pelotense.
Que bacana.
Ah, olha aqui, ó. A garrafa, eu vou postar, é belíssima, 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 né? Belíssima,
então nós estamos comprando. A elegância,
uma,
né?
A elegante. Elegante, charmosa, belíssima.
Charmosa,
é. Aquele amarelo no preto, que beleza ficou, né? Fala no selo ali, né?
Esse
selo.
É um trabalho de um rapaz que é um ilustrador. Ele trabalha com identificação visual aqui de Pelotas. Esse rapaz fez um belo trabalho. A gente fez uma construção durante 2 meses, né? Ele começou a fazer uma entrevista conosco lá, ele é conhecido do meu filho. E a gente começou a construir. Ele disse, o que é que tu quer? Eu digo, eu quero um produto diferenciado. Eu não quero um produto para... Né? É um produto premium. Né? E assim a gente começou.
Belíssima,
porque, né, a gente trabalha, sabe que, por exemplo, hoje com um dos pilares, vamos dizer, contemporâneos em termos da sociedade, é a saudabilidade. E nós estamos trabalhando com um produto que ele busca justamente isso e ele oferece. A entrega dele é saúde, agora, saudabilidade.
Mensagem dizendo assim, é belíssima a garrafa. Que legal, Cleiton. Mas e o conteúdo? O conteúdo é de primeiríssima qualidade também, por tudo que já se sabe, né? Olha aqui, pessoal, deixa eu aproveitar só fazer o registro. Nós temos muitos ouvintes e amigos em Santa Vitória do Palmar, como temos em Rio Grande. O Paulo Ricardo Correia, que veio de Rio Grande hoje, nos visita aqui. Ele é testemunha disso. A aceitação do 13 horas. Aí eu acho que eu já sei por quê. Porque o coordenador do debate é torcedor do Futebol Clube Rio Grandense. É isso, cara. É por isso a aceitação. Mas eu quero fazer um registro aqui. Eu tenho dois grandes amigos, o empresário Edgar Ribeiro Martins Neto e o ex-prefeito Cláudio Batata, né? Cláudio Pereira, o popular Batata, que está, eles me disseram ontem, Santa Vitória, Cleito, está em luto fechado. Tá? Porque o pessoal de Santa Vitória entrou em choque quando soube da morte do Cláudio Omar Barbosa da Silva, o empresário, o fazendeiro, popular Dinho, todo mundo chamava ele de Dinho, né? Ele morreu aos 53 anos de idade, o Dinho, né? Fazendeiro, dono da rede Langoni de supermercados, 53 anos, coincidíssimo em Pelotas. Eu fiz uma postagem na rede social, e cento e poucas pessoas já se manifestaram e tal. O que, que aconteceu? O Dinho, pai de um casal, a moça formada em odonto aqui em Pelotas, o Dinho contraiu o Covid e veio para a ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Na noite retrasada, né, de sábado para domingo, pode ser?
É.
Ele, durante a madrugada, ele passou mal e tal, e foi entubado. Ele foi entubado na UTI da Sociedade Portuguesa de Beneficência, mas não resistiu nem à intubação. Né? Durante o próprio processo de intubação, ele faleceu. Né? E aí as informações que eu recebi, nós postamos na rede social e no site do 13 Horas, uma figura conhecidíssima em toda a Zona Sul do Estado. Tinha negócios com o Rio Grande também?
Sim.
Conhecias ele?
Conheci.
Negócios com Pelotas, com vários municípios. Né,
Esperamos que ele encontre o caminho da luz. Né?
Agora não. Esse é o caminho a ser buscado, não é, Paulo Ricardo? É.
Jovem, né? 53 anos?
53.
Queremos externar também a nossa...
Num voo Lisboa-Porto Alegre, uma psiquiatra gaúcha que mora em Montreal, no Canadá. E nunca me esqueci disso, nós conversamos o voo todo de Lisboa-Porto Alegre. Voltou, uma conversa maravilhosa. Ela sofreu um acidente gravíssimo e tal e tal. Aí ela me disse, ficou em coma um mês. E ela me disse assim, não vou aprofundar, só vou registrar. E ela me disse assim, Cleiton, o dia que aparecer a luz, siga a luz e não olhe para trás. É bem assim, né? Siga a luz, não
é por isso que eu sempre digo que encontre
a
todos esses irmãos nossos aí que estão indo, que encontrem o caminho da luz.
O caminho da luz. A solução é o caminho da luz. Né? Olha aqui só. Então, feito o registro, falecimento de Cláudio Amaro Barbosa da Silva, empresário, fazendeiro, 53 anos, popular Dinho, em Santa Vitória do Palmar. Registro feito. Muito obrigado, Sérgio Renan Alves. Muito obrigado, Pedro Piegas. Muito obrigado, Paulo Ricardo Correia, que veio de Rio Grande, queridíssimo amigo, nos visitar ao vivo e correspondente 13 horas em Rio Grande. Também é torcedor do Futebol Clube Rio Grandense.
Também, sempre.
Para nós é só Rio Grandense.
Teimosamente.
Ah, o guri teimoso, que maravilha. Leonir Bade, Paulo Gastaneto, já está no quarto andar da edifício da Universidade Católica de Pelotas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.